A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu nesta quarta-feira os desdobramentos da Assembleia Cidadã Brasileira sobre Edição Genética. Realizado em 2023, o evento faz parte de um movimento internacional de discussão sobre políticas públicas a partir do debate de pessoas comuns. Foram 26 cidadãos brasileiros que, após se informarem sobre o assunto e terem contato com a opinião de diversos especialistas, puderam construir um conjunto de orientações sobre o tema. Para o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, autor do pedido de debate, a Assembleia Cidadã é um mecanismo privilegiado para enriquecer a participação de cidadãos sobre a regulação de temas sensíveis para a ciência e indica a necessidade de realizar o debate no Senado sobre a experiência e uma possível extensão desse modelo para outros temas. Para Exalci, é importante que agora os especialistas sejam ouvidos sobre o assunto.
Eu tenho uma preocupação muito grande, sempre falei isso, né, com relação à popularização da ciência. Tem que ter realmente, né, o mínimo de conhecimento para debater essas questões. Eu, quando pego uma bula, eu não entendo nada daquilo. Eu tomo ou não tomo? Eu confio no médico ou não confio? Né? Às vezes até assusta a gente, né, quando a gente lê a bula. Mas a gente não pode democratizar um assunto como esse se as pessoas não tiverem o mínimo de conhecimento que significa isso.
O professor Galdino Andrade Filho, da Universidade Estadual de Londrina, defendeu que o Brasil foi pioneiro na regulamentação sobre tecnologias inovadoras de melhoramento genético, conhecida como RN16. Pela norma adotada em 2018, os produtos que passam por edição gênica ficam dispensados dos ritos da Lei de Biossegurança, que estabelece regras como o símbolo amarelo no rótulo de produtos com mais de 1% de ingredientes transgênicos na composição. A explicação é que, ao contrário dos transgênicos, esses produtos sofrem edição na própria estrutura do DNA. Por isso, Galdino defende que os procedimentos são seguros tanto para a natureza quanto para a saúde humana. E não há espaço para o Brasil retroceder na regulamentação.
As mutações, elas ocorrem naturalmente na natureza e elas são aleatórias. Então, hoje, nesse exato momento que eu estou falando aqui, milhões de mutações estão acontecendo no meio ambiente. E a edição gênica nada mais é do que uma mutação induzida.
Nós estamos consumindo alimentos geneticamente modificados há mais de 30 anos. Eu não vi ninguém crescer antena na cabeça, nem ficar com escama verde, nem com o olho vermelho e nem nenhum tipo de problema até hoje. Em toda, são centenas de milhões de pessoas consumindo diariamente animais também, né? Quer dizer, não há o menor risco.
Já o professor Ricardo Fabrino, da Universidade Federal de Minas Gerais, defendeu a rastreabilidade dos produtos modificados em todas as fases das cadeias de produção e distribuição. Para ele, a rotulagem é fundamental para que o consumidor possa fazer escolhas esclarecidas sobre o produto que está comprando.
Tá bom. A gente, tecnicamente, pode não ser transgênico, mas isso impede que haja rotulagem? Ou é possível que haja um outro sistema de informação para que se compreenda, inclusive, quais são as técnicas adotadas e empregadas? A existência de mais informação nesse sentido significa algum tipo de violação a patentes, a segredos, ou significa algum tipo de restrição ao desenvolvimento científico? Ok, os riscos à saúde podem ser mínimos em certos casos. Mas se houver riscos ambientais?
Mas, para o pesquisador da Embrapa, Eduardo Romano, rever a regulamentação é perda de tempo. Para ele, o país precisa se concentrar na discussão de patentes. E se uma patente de base poderia bloquear o uso por empresas de outras ferramentas? Ele lembrou que a União Europeia tem avançado neste sentido com a patente unitária e defendeu a possibilidade de um licenciamento global de uso da tecnologia.
E acho que essa discussão é interessante, mas a discussão está no caminho errado. A gente tem que pensar essa discussão como ter uma estratégia nacional de usar essas tecnologias que são revolucionárias em prol da sociedade brasileira. Não ficar repetindo uma fórmula que teve há quase 30 anos atrás. Ah, tem que ter rotulagem de alimento. Tem que rotulagem para quê? Quem é que está demandando isso? As pessoas estão demandando é prato na mesa de comida. É agronegócio mais competitivo.
Também participou da audiência o doutor em Engenharia de Produção e a professora Soraya Mercês. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.